Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, né? Eu lidero essa igreja juntamente com o Léo. O Léo também é pastor da gente. O Léo estava tocando baixo. E você é muito bem-vindo. Nós queremos aqui adorar o Senhor, queremos compartilhar a palavra do Senhor e dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa vida. E nós viemos aqui celebrar o nome dele. Ele é digno de toda essa honra, de toda essa glória. Quero orar para que Deus fale com você nessa manhã. Afinal de contas, a palavra dele é viva e eficaz. A própria Bíblia diz que a palavra dele é viva e eficaz, mais importante do que uma espada de dois fios que penetra no nosso coração, na nossa vida. Ele é capaz de discernir, de separar alma do corpo, medula. Ele é capaz de discernir os nossos pensamentos, intenções do nosso coração. Então, quando a palavra vem sobre nós, ela produz vida em nossas vidas, porque Deus conhece você muito mais do que você e eu imaginamos. Deus nos conhece muito mais do que nós podemos imaginar, pensar, sabe dos nossos corações, das nossas angústias, dos nossos dilemas. E quando a palavra dele vem, ela nos confronta e ela também nos consola, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos traz um norte e uma direção. E eu oro para que a palavra de Deus nessa manhã venha trazer um norte para a sua vida, venha trazer um rumo para a sua vida e você entenda o que ele quer falar com você. Amém? Por isso eu quero orar, porque o Espírito ministre aos nossos corações com essa liberdade nessa manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. E eu oro para que ela, Senhor, seja semeada em nossas vidas agora. Eu oro para que o Senhor tenha total liberdade, nos tome com essa graça nesse momento, para que nós possamos falar com toda unção e revelação do seu Espírito, e que essa palavra venha produzir, Senhor, o que ela precisa produzir em nossas vidas nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, não volte vazia para o Senhor. Que essa palavra produza o que ela precisa produzir de transformação, de libertação, de cura, de Senhor, de direção, de aconselhamento, de exaltação. Contanto que a sua palavra, Senhor, ela seja semeada em nossas vidas com toda liberdade. Obrigado por poder compartilhar nesse momento. Obrigado, Senhor, por poder falar a sua palavra. Que o Senhor tenha total liberdade nesse momento e que o Senhor fale com graça através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Você não é simplesmente mais um. Eu vejo que uma das tarefas malignas hoje é colocar, é denegrir o homem e rebaixá-lo. É uma tarefa maligna de denegrir, de te fazer enxergar como mais um ou como zero à esquerda. Essa é uma tarefa que o diabo ele tenta sempre denegrir nós que somos a imagem e semelhança de Deus. E essa é uma estratégia maligna para te depreciar, para que você não entenda quem realmente você é, para que você não compreenda a sua importância, para que você não entenda o seu valor. Eu tenho me preocupado muito nos últimos dias, tanto que nós temos começado um trabalho aqui, na sexta-feira nós tivemos, que foi muito bom, que chama-se Encontro com a sua psique. É encontro com a sua alma, com sua mente, com o seu espírito, com o seu ser interior. Por quê? Porque uma das coisas que nós temos vivido ultimamente é ver as pessoas visto e vivido ultimamente, é ver as pessoas tão deprimidas, tão para baixo. E agora mesmo o Léo está dizendo, contando um caso aqui de mais um suicídio. Isso tem me incomodado, nós temos orado aqui todas as segundas-feiras, porque sabemos que isso não é uma coisa normal que está acontecendo. Não é uma coisa natural e nós nem não podemos aceitar isso de uma forma natural. Mas o que eu percebo é que há uma ação maligna. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um de nós aqui.
é em algum momento nós começarmos a nos enxergar como alguém tão pequeno, tão ínfimo, e começarmos a nós mesmos nos depreciar e nos denegrir e nos colocar tão para baixo. E não é você. Há uma ação em volta disso para te oprimir e te deixar e não fazer enxergar quem você é. Se você é um desses que se enxerga o Zé da esquerda, você precisa entender que você não é simplesmente mais um. Se você é um desses que está em todo o tempo, às vezes, por várias questões que a gente tem vivido e que nos deixa, às vezes, impotente diante das situações, às vezes situação financeira, às vezes situação familiar, às vezes problemas de enfermidade, isso vai, às vezes, nos deprimindo, nos colocando tão para baixo e nos deixando tão impotente. Nós nos vemos diante das situações e falamos assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? E aí você se sente tão mal. Mas o que é que você tem? É que os seus problemas, eles não podem parar e nem te impedir de continuar com eles, e nem te colocar para baixo, e nem te fazer com que você se enxergue como um zero à esquerda, ou como alguém que não pode fazer nada, não pode mudar a sua situação. Deus é Senhor das nossas vidas, e eu preciso entender o meu grande valor, você precisa entender o seu grande valor. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, a gente vai entender o nosso valor. Quando nós lemos as Escrituras, nós começamos a entender o valor que nós temos, porque o próprio Deus nos valorizou, o próprio Deus nos criou de uma forma tão maravilhosa que nenhum outro ser nessa terra foi criado com um zelo tão grande como eu e você. Nada nessa terra foi criado com um carinho tão grande como eu e você. Nada foi feito de uma maneira tão perfeita como eu e você. Porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas o homem que ele formou com a sua própria mão, gerou, fez o homem com suas próprias mãos, e mais do que isso, no final de tudo, a Bíblia diz que ele soprou sobre nós o seu Espírito. Soprou sobre nós o seu Espírito. Ou seja, além de nos gerar, de nos fazer, de nos formar, além de nos formar, ele veio habitar dentro de mim e de você. Tamanha importância que nós temos diante de Deus. Tamanha importância que nós temos diante de Deus. Deus não só criou o homem. A Bíblia diz que depois que ele criou, ele soprou esse hálito. Ele soprou sobre as nossas narinas e nos trouxe vida. Significa que ele veio habitar dentro de nós. Então, a gente precisa entender esse tamanho do valor que nós temos para Deus, quanto nós somos valiosos para ele. E a gente precisa compreender isso, enxergar a nossa individualidade, a nossa singularidade no meio de milhões e milhões de pessoas e o cuidado de Deus com nós. Nós precisamos entender isso para que a gente possa saber, poxa, como eu sou importante, como você é importante. Ah, mas eu não estou produzindo, mas não importa. As pessoas não valem pelo que elas têm, as pessoas não valem pelo que elas possuem, elas valem pelo que elas são. Você é formação, criatura de Deus. Imagem e semelhança daquele que te criou. Eu quero ler um texto para você entender isso. Abre sua Bíblia lá em Salmo 139. Eu vou ler do verso 13 até o 16. Salmo 139, do 13 ao 16. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quando eu leio esse texto aqui, eu olho assim: Senhor, antes mesmo que eu tivesse, no momento em que eu estava sendo gerado, o Senhor já me conhecia. Então nós somos formados de uma maneira tão especial. Para nós entendermos o quanto nós somos especiais, basta nós olharmos a forma como nós somos criados, a forma como nós somos gerados, entretecidos. A Bíblia diz que entretecer é alguma coisa que esteja formando, criando, fazendo com as próprias mãos. Dessa maneira, Deus foi me criando, e o salmista fala assim: o Senhor me fez de uma forma tão especial, tão admirável. E ele está pensando como ele foi criado, como ele foi gerado, com o zelo, dessa maneira tão especial. A gente era informe, não tinha nenhum dos nossos ossos ainda havia sido criado, gerado, e ele já nos conhecia. E a palavra de Deus diz que ele conhecia todos os nossos dias, conhecia esse dia de hoje em que eu estaria aqui. Sabia de todas as coisas, nos tinha formado, estava nos tecendo, determinando todos os nossos dias, sabendo de tudo. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Nós não conseguimos enxergar. Bahia, vamos até abrir um parêntese aí. Abrir um parêntese para a questão do aborto aí. Quando as pessoas dizem: não, pode se abortar. Não. O dia em que um óvulo foi fecundado, um dia que um óvulo fecundado, ali foi o dia que a vida veio sobre você. Então ali já começou a existir um ser humano chamado Carlos, chamado Tarcísio, chamado Cátia. Ser humano já existia. É inexplicável essa questão de aborto. Isso aí não tem como nós aceitarmos. Sabe por quê? Porque a vida é o dom de Deus. E nós somos o dom de Deus. Nós somos um dom, uma graça de Deus. Então, quando nós somos conhecidos de Deus muito antes de nós existirmos, muito antes de você existir, Deus te conhecia e me conhecia, sabia quem eu ia ser, sabia quem eu já era. Para Deus não é novidade nenhuma quem eu sou, porque Ele já me conhecia. O próprio Deus sabe de tudo em nosso ser. Sabe de tudo dentro de mim, sabe de tudo dentro de você. Até mesmo quantos fios de cabelo, a Bíblia diz quantos fios de cabelo tem, e até se for caindo hoje, que aí ele vai deixar de contar. Se tinha 1 milhão, está caindo alguns hoje, ele sabe. A palavra dele diz: até os seus fios de cabelo, ele sabe quanto você tem. E aqueles que estão perdendo, ele sabe também, que ele já contou. Tamanho é o conhecimento de Deus acerca de nós, e tamanho é a importância que eu tenho para Deus. Tamanho é a importância que nós temos para Deus. Então, se em algum momento alguém ou alguma coisa querer falar alguma coisa em você, ou você começar a pensar que você é muito importante, mostre para ele como você tem crescido, como você foi formado,
Se você não se acha belo, comece a achar, se achar belo hoje. Bonito. Bonito. Porque Deus te fez de uma forma especial, numa forma que ninguém, nada, não tem outra, não tem outro igual a você na terra. Não existe outro igual a você na terra, você sabia disso? Não tem outro que seja mesmo que você. Pode ser muito parecido, mas igual não existe. Porque só as nossas formas foram criadas para fazer um só Carlos, um só Léo, um só Wagner. Uma só pessoa. Tanto que a sua digital, só você tem. Por isso que a digital hoje é tão usada para tudo, sabe por quê? Porque não existe outra igual a sua. Não existe outro igual ao meu. Você vai pegar o meu tablet aqui e colocar o dedo, você não vai conseguir abrir. Pode passar por 7 bilhões de pessoas, não vai conseguir abrir, porque não tem a mesa digital. Por quê? Porque sou único. Eu e você somos únicos. Eu fico olhando para as mulheres, elas não gostam de vestir roupa repetida, né? Se ela acha que é outra, nossa, é terrível. Não é? Pois é, não tem outra mulher repetida igual você. Você é única. Você vai procurar por todos os lugares, não vai achar outra igual você. Você pode achar com a mesma roupa. Talvez você fale assim, está vestindo a mesma roupa que eu. Para isso, para uma mulher, isso é terrível, né? Terrível. Mas igual você, não existe outra. Então você vai chegar em todos os lugares e falar assim, eu sou única, especial, não existe outra. Pode ter igual meu sapato, minha roupa, meu cabelo parecido, mas igual a mim, não tem. Porque a forma que foi gerada não existe mais e não faz mais. Apesar de acharmos que Deus não se incomoda ou se preocupa conosco, o que a gente precisa entender é que Ele conhece tudo acerca da minha vida. Sabe de todas as coisas. Conhece todas as coisas e sabe de tudo de uma maneira que eu não posso imaginar. Os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas aflições, tudo está diante de Deus. Se você pensa que Deus não sabe o que você está pensando agora, é um engano. Porque Ele sabe de todas as coisas que passam na sua mente, no seu coração, os seus desejos, os seus anseios. Ele sabe se você está aqui realmente, ou se você está lá fora, se você está longe, na sua mente, fora. Agora você está pensando, amanhã, isso é 7 horas, levantar. Você já está pensando isso, ele sabe o que você está pensando. Sabe de todas as coisas. Tamanho é o conhecimento de Deus. No verso 1 a 3 desse mesmo texto, volta lá. O Salmo 139. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Antes mesmo de você abrir os lábios para pedir alguma coisa para Ele, Ele já sabe o que você vai pedir. Antes mesmo que você possa pensar em alguma coisa e pedir a Deus, Ele já sabe o que você vai pedir. Tamanho é o conhecimento de Deus acerca de nós. E até as aflições que só nós os segredos que nós, só nós, temos dentro de nós, aquelas coisas guardadas, ele conhece tudo. Não há como descobrir nada dele. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Todos os nossos dias estavam já contados diante de Deus. Oh Deus, ou seja, Deus sabe o dia que você foi gerado e já sabe o dia que vai terminar, vai acabar. Sabe o dia da minha senha, da sua senha? Só Ele sabe disso, porque eles já estão todos contados diante de Deus. Tudo o que haveríamos de fazer e por onde nós haveremos, ou haveríamos de ir e haveremos de ir ainda, Deus sabe. Sabe de todas as coisas. Tamanho é o conhecimento de Deus. Tamanho é a sabedoria, o entendimento de Deus acerca da nossa vida. É por isso que eu fico pensando, por que nós estamos pensando tão? Não representamos nada para Deus, já que Deus nos conhece tão bem assim e sabe de todas as coisas sobre nós, acerca de nós. Por que nós não conseguimos nos enxergar da maneira como Ele nos enxerga? Os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre nós. Você pode até pensar que não, porque no momento as dificuldades, os problemas, as situações difíceis, tudo faz com que enxergar que Deus não está próximo, ou nos enxergando, ou olhando para nós. Mas os seus olhos estão sobre nós. Eles estão mirando, nos mirando, todo mundo. João capítulo 1, verso 45 e 48. Ou você acha que hoje, quando você estava lá em casa de manhã, pensando se você viria ou não, ou como você estava pensando assim, ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou lá, se eu aceito esse convite, eu não estou muito afim, você acha que Deus não estava olhando naquele momento ali? Você acha que Deus já não conhecia esse pensamento seu, estava assim, ah, estou meio desanimado, estou a fim de ficar um pouco mais na cama, estou a fim de ficar descansando, você acha que Deus não estava ali olhando para você e vendo você ali na sua cama deitado, falando isso? Ou comunicando lá, eu não sei se eu vou. Eu até não estou muito afim de ir, não, mas eu vou porque fulano me chamou ou me convidou, aí eu vou. Até mesmo para agradar, você acha que Deus não estava vendo você naquele lugar falando isso que você falou? Ou que você sentou desanimado, triste na sua cama, ali dizendo assim, ah, vou lá, mas não vai acontecer nada, mais uma vez que eu vou na igreja e não vai acontecer nada comigo. Você acha que Deus não estava ali naquele momento em que você estava sentado na cama, que você sentou meio sem rumo, meio sem direção, sem saber o que fazer, como fazer? Você acha que Ele não estava enxergando isso? Não, sabia de tudo.
João capítulo 1, todo mundo achou?
Perguntou Natanael, de onde me conheces?
Jesus respondeu: eu o vi quando você estava debaixo da figueira antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Esse mesmo Deus que viu Natanael lá também está me vendo. Vendo as coisas que a gente está vivendo, ou está passando, esses momentos que a gente senta e começa a perguntar e a questionar. E senta e às vezes começa a tentar entender as coisas que estão acontecendo. Você acha que Deus não está enxergando? Quando você estava sentado ali, pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Já tentei de tudo, eu não consigo nada, eu já estou tentando todas as coisas. Você acha que Deus não está ali sentado, te enxergando, vendo o que você está falando e pensando: não sei o que eu vou fazer mais, ou eu não sei o que eu faço mais? Você acha que Deus não está ali olhando para você e vendo você, às vezes, questionar e perguntar essas coisas e dizer assim: não sei mais o que eu faço, eu não sei como fazer, porque eu já tentei de todas as formas? Ele está ali vendo você falando, às vezes choramingando, ou às vezes reclamando, ou às vezes murmurando, ou às vezes até clamando a Ele, dizendo: o que que eu faço, Deus? Ele está ali. Assim como viu Natanael lá debaixo da figueira, diz para ele: olha, você é um homem diferente, um homem honesto. Sai. Deus está olhando para nós e conhece muito bem o seu coração, sabe tudo que passa por você e que nós estamos vivendo. Quando nós estamos ali pensando o que fazer, quando você está ali pensando fazer, o que fazer para Deus, o Senhor está observando todas as coisas. Sabe por quê? Hebreus capítulo 4, verso 3 diz assim. Hebreus 4, 13 diz assim: nada, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar. Sabe o que é nada? Quando a Bíblia diz nada, é nada. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está exposto diante dos olhos, descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há como fugir da presença dele. Não há como você fugir dele. Às vezes as pessoas começam a fugir de Deus. Fugir de Deus, tudo certo, pô. Vou ver se eu me viro sozinho. Está perdido. Não há como fugir dele. Salmo 139, nós vamos voltar lá no Salmo 139. Nós vamos ler agora do 7 ao 12. Olha o que diz esse texto. O mesmo Salmo 139 que nós estávamos lendo. Diz assim. Todo mundo comigo aí? Salmo 139, 7. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali
a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não há como esconder dele, não há como fugir dele, não há como fugir dele e da presença dele. Os olhos de Deus estão sobre nós. E o que é mais fantástico é isso? Ele está olhando por nós e para nós o tempo todo. Mesmo que você não imagine, pense que isso possa estar acontecendo, eu posso te afirmar que ele sabe de todas as coisas. Diante disso que eu tenho exposto aqui, o que, que nós podemos fazer então? O que você deve e precisa fazer diante disso, já que, como eu disse, os olhos dele está sobre nós, e que eu sou um ser tão especial, o que eu devo fazer? Se não há como fugir da presença dele, não há como esconder dele, o que fazer então? Tiago capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que fazer então? Nos achegar a Ele. A Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se aproxima de nós. Quando nós vamos a Ele, Ele chega até próximo de nós. Mas se Ele já está nos vendo, por que então que eu preciso me aproximar dele? Deus sabe de tudo sobre nós. Ele sabe tudo de nós e sobre nós. Mas qual é o principal propósito de Deus, irmãos? Se Deus sabe tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, sua aflição, sua necessidade, por que então que eu tenho que me achegar a Deus? O próprio Jesus disse que antes de você orar, já sabe que você vai orar a Deus. Por que então que a Bíblia diz, já que Ele está em todos os lugares e sabe de tudo, que a presença dEle é real em nossas vidas, em todo momento, por que que eu preciso me aproximar de Deus? É simples. O único propósito de Deus é se relacionar com você e comigo. O único propósito de Deus é ter intimidade com Ele. E esse passo quem dá sou eu, porque Ele já está nos esperando. E à medida em que eu me aproximo dEle, a Bíblia diz que Ele vai se aproximar de mim. Ele vai se achegar a mim. O grande propósito de Deus é que eu me relacione com Ele o tempo todo. Porque eu fico às vezes pensando assim: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, por que eu tenho que te pedir aquilo que eu estou precisando? É para que eu possa me relacionar com Ele. Imagine se fosse, você sabe tudo que seu filho precisa. Sabe? Ou quase tudo. Porque Deus sabe tudo. Então, o grande prazer de Deus é ter comunhão com a gente. Deus não nos criou para nos encher de coisas. Nós é que temos essa ideia que Deus, nós temos um Pai para nos dar as coisas. Deus não é próprio. Deus não é esse Pai de dar as coisas para nós. Deus é Pai de relacionamento, de comunhão, de contato. Ele é vivo. É por isso que Ele, a própria palavra dele diz, para nós vamos chegarmos a Ele, é porque Ele é Deus de contato. Ele quer ter contato, comunhão, relacionamento comigo e com você. E às vezes o vazio que está dentro de nós, o sentimento de impotência que toma conta de nós, a falta de sentido que nós temos da vida, sabe o que é? Essa ausência de Deus na nossa vida, essa impotência que nós sentimos, esse vazio que toma o nosso coração, essa ausência dele. Por que nada pode suprir essa presença de Deus na nossa vida? Nada vai te suprir a não ser a comunhão, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu contato com Ele. Essa ausência de Deus, da presença dEle em nossa vida, que só vai resolver com uma simples atitude nossa. Sabe qual? Curvar-nos diante dEle e dizer: Senhor, eu estou aqui e preciso do Senhor. Eu estou aqui e necessito da sua presença. Eu estou aqui e preciso que o Senhor me encha novamente. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor faça na minha vida. Deus pode fazer isso sem você pedir? Pode. Muito bem, pode fazer isso só o que ele quiser. No entanto, uma coisa que nós precisamos entender é que ele quer que você se aproxime dele, se curve diante dele, se prostre diante dele e o conheça da forma que você nunca conheceu, da forma que você nunca conheceu. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 9 e 10, esse mesmo texto que a gente estava lendo, diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Olha o verso que diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. É nos curvar diante dele em humildade que vai fazer com que Deus se aproxime de nós. É quando nós nos curvamos de forma humilde diante dele, dizer: Senhor, eu não tenho como fazer mais nada. Não há nada o que fazer. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei como fazer mais. Mas eu estou aqui me colocando diante do Senhor e te pedindo: por favor, me ajude. O que você acha que Deus vai fazer na hora? O que ele sempre faz? O que eu já tenho experimentado, que você também pode experimentar, é ver o cuidado do derramar de Deus sobre a sua vida, e você sendo cheio da presença dele, e fortalecido na sua fé, no seu conhecimento de Deus, no entendimento de Deus para a sua vida, e você suprindo aquele vazio e aquele sentimento de impotência que está dentro de você. Mas é preciso fazer isso, não é como nos aproximar de Deus se não for dessa forma. Dessa forma nós vamos nos aproximar dele e vamos conhecê-lo melhor. Eu e você temos um espírito dentro de nós. E esse espírito precisa ser suprido, sabe por quê? Pela presença de Deus na nossa vida. Às vezes nós ficamos perguntando, as pessoas perguntam: por que que fulano de tal está tão triste, já que ele conquistou tudo? Por quê? Tem tudo, tudo, entre aspas. Outro dia mesmo eu vi um depoimento daquele youtuber, que se chama Whindersson, é o Whindersson. Ele falando do vazio que está dentro dele. Não sei se você teve. Ele hoje é um cara de buscar o nosso sucesso do YouTube. O cara saiu lá do meio do nada, da miséria. Eu vi um dia na cidade dele, de onde ele saiu, lá de não sei o que, cai copo, lá num lugar mais miserável. Hoje o cara tem jatinho. Já tinha que ir para lá e para cá. Sabe qual é a vontade dele? Morrer. Conquistou tudo. Será que conquistou mesmo? Conquistou não. A maior conquista que nós temos na nossa vida chama-se presença de Deus em nós pelo Espírito Santo. Se você não tiver isso na sua vida, você acha que você vai fazer isso e mais aquilo amanhã, que aquilo vai te fazer feliz e que você vai ser realizado? Não, se eu tiver um carro novo, vou ser realizado. Nada. Se você tiver uma casa nova, vou ser realizado. Se eu casar, vou ser realizado. Se eu tiver filho, vou ser realizado. Se eu fizer isso ou aquilo, vou ser realizado. Se eu for promovido, vou ser realizado. Vai nada. Vai ser bom para você. É bom quando a gente não conforma mais. Mas a grande realização do homem e o grande vazio que existe dentro do homem só vai ser preenchido pela presença de Deus na minha e na sua vida. Só assim nós vamos ser supridos plenamente, e aquele sentimento de impotência, aquele vazio, aquela angústia, que eu não entendo porquê, para quê, como, de onde está vindo, vai ser suprido por essa presença de Deus. Isso só vai acontecer quando eu me curvar diante dele e dizer: Senhor, por amor do seu nome, me ajuda, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que ele dá graça aos humildes. A Bíblia diz que ele vai te exaltar, ele vai te levantar, ele vai te colocar no lugar nobre, e te dizer que vai te preencher naquilo que você realmente precisa ser preenchido, a presença dele na sua vida. Se você, Deus sabe de tudo que você precisa, por que não te dar? Porque ele quer se relacionar com você. Mais do que nos dar alguma coisa, mais do que suprir todas as nossas necessidades, que são realmente verdadeiras na nossa vida, que nós precisamos realmente, mais do que isso, Deus quer suprir uma necessidade que nada pode suprir: presença dele na sua vida. Relacionar-se conosco. Quer que nós tenhamos experiências com ele. Quer que conheçamos o seu amor e o seu cuidado conosco. Mais do que qualquer coisa, ele quer ter contato com você. Quando nós conhecemos a Deus um pouco mais, nós vamos entender o grande valor que nós temos para Ele. Quando você e eu somos valiosos, você não é mais um no meio da multidão. Eu tenho encontrado com algumas pessoas que me dizem assim: eu estava no meio de uma festa e ali havia muitas pessoas, inúmeras pessoas, elas estavam ali, mas eu estava me sentindo sozinha, como se fosse ninguém. Às vezes tinha um tanto de gente à minha volta, mas eu estava me sentindo só. Por quê? Nós precisamos experimentar o Senhor da maneira como Ele quer. Nós precisamos ser experimentados. Nós precisamos conhecer da maneira que nós e realmente preciso conhecer. No meio das nossas dificuldades, no meio das nossas tribulações, é muito difícil a gente enxergar as coisas. No meio daquela chuva que a gente está passando, você não consegue enxergar nada. Porque as trevas obscurecem tudo. Quando você está no meio da tribulação, quando você está no meio dos seus problemas, você não consegue enxergar as coisas. É muito difícil você enxergar. Mas a gente precisa, nós precisamos entender que no meio disso tudo, o Senhor está conosco. A presença dele está, ele está orando por nós. Que nós somos muito especiais para ele. Afinal de contas, eu sou único nessa terra. Único! especiais, e que Ele está atento a tudo que se passa comigo, mesmo que você ache que não, mesmo que você pense que não, Ele está atento a tudo que está passando com você, e Ele só está esperando uma coisa, que você se curve diante dEle, quebre o seu orgulho, se aproxime dEle em humildade e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Reconheça que você não pode nada, reconheça que você não consegue nada por você mesmo, reconheça que Ele é tudo e que Ele pode todas as coisas. Quando você se curvar diante dEle dessa maneira, Ele vai preencher o vazio para dentro de você. Aí sim você vai poder experimentar o que é ser cheio da presença de Deus. Aí sim você vai poder ouvir aquela voz dizendo: prazer, eu sou aquele que você tanto procura e precisa. O Senhor é a sua vida. Estive esperando por muito tempo até que você se curvasse diante de mim, mas eu estou aqui. Estive todo o tempo te olhando, estive todo o tempo vendo o que você estava passando, e estava esperando você se aproximar e se achegar a mim. E eu digo a você: prazer, eu sou o Senhor a quem você está procurando. Amém? Eu quero orar com você. Se você está vivendo isso, está passando por isso, não sou eu que vou te receber. É o meu Deus, o Deus da nossa vida, que me recebeu um dia que eu estava tão perdido, e disse, cheguei a Ele e disse: Senhor, estou me curvando, Senhor, e disse: estou aqui com as mãos estendidas para você. Esse Deus está com as mãos estendidas para te dizer: prazer, eu sou o Senhor a quem você está procurando e a quem você tanto precisa. Eu quero orar com você e quero te dar a oportunidade de você vir aqui à frente para você ter essa comunhão, esse contato, esse relacionamento. Se você está vivendo esse vazio, essa angústia, essa tristeza, esse algo que você ainda não compreende, você dizer assim: Senhor, estou aqui, vim aqui te abraçar, eu quero te receber, eu quero receber o Senhor na minha vida. Por favor, me recebe. Eu quero te dar essa oportunidade de fazer isso agora. Vamos ficar de pé.